Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, pessoal de casa!
Alô, pessoal do campo!
Oi, você que tá sempre ligado nessa sintonia esperta de toda semana. Chegue juntinho do rádio que o Prosa Rural já tá começando.
Hoje nossa prosa é dedicada aos produtores de caju. A gente vai aprender sobre a importância da poda do cajueiro anão. Legal, né? A poda é, na verdade, um cuidado que evita doenças e melhora a produção.
O pessoal lá da Embrapa Agroindústria Tropical de Fortaleza, no Ceará, vai explicar pra gente quais são os tipos de poda e o que acontece se o produtor não podar os cajueiros.
Mas antes, nós vamos ouvir o depoimento do Josenildo Lacerda, que é produtor lá do Piauí. Ele vai explicar pra gente por que a poda é tão importante. Escuta só.
Fala, produtor!
A poda, ela é determinante para a produção nossa. Normalmente a gente faz essa poda nos cajueiros adultos ao final da safra, né? Quando se encerra a safra. Isso é antes do período chuvoso. Então a gente faz a poda para tirar o excesso de galhos, os ramos mortos. E ela é fundamental para o aumento da produção, né? Porque ela renova a florada, renova a brotação das folhas, dos ramos, e com isso garante uma boa produtividade. Ela é fundamental também para a aeração da planta e para que possa entrar mais raios solares e diminuir a incidência de pragas e doenças comuns no cajueiro. A gente já faz isso há muitos anos, mais de 10 anos, e ela garante uma boa produção, uma boa produtividade do caju.
É isso mesmo, José Nilton. Está fazendo a tarefa de casa direitinho. Agora a gente vai saber quais são os tipos de poda e a importância de cada uma delas.
Quem vai contar pra gente é o engenheiro agrônomo Antônio Teixeira Cavalcante Júnior, da Embrapa Agroindústria Tropical em Fortaleza, no estado do Ceará. Ele conversou com a jornalista Verônica Freire. Vamos saber o que ele diz. Escuta só, pessoal.
Um dedo de prosa.
Doutor Teixeira, explica pra gente o que é a poda do cajueiro. É verdade que existe mais de um tipo de poda?
Existe sim, existe mais de um tipo de poda. A poda do cajueiro nada mais é que a supressão de ramos com a finalidade de direcionar o desenvolvimento e a produção da planta. No momento, o cajueiro, são executados no cajueiro três tipos de poda. A poda de formação, a poda de limpeza e a poda de rejuvenescimento. Essas podas são muito importantes para que o produtor possa ter no futuro uma planta saudável e produtiva.
Qual é a diferença entre cada uma dessas podas? Como é que é essa poda de formação, por exemplo?
A poda de formação é uma poda que pode ser iniciada desde o início do plantio do cajueiro. É muito comum a própria muda já sofrer uma poda de formação e até o resto da vida da planta. A poda de formação inicialmente serve para suprimir excessos de ramos que possa vir nessa planta, para direcionar de 3 a 5 ramos e no futuro dar uma copa de formação mais ou menos tipo guarda-chuva. A cajueira é uma planta de produção periférica e que necessita de maior área possível para produzir. E a maior área está sempre no formato esférico. Então, o formato guarda-chuva daria uma melhor oportunidade de área, maior chance de florescimento e produção na planta.
Boa explicação, Teixeira. Então, você ouviu aí, né, amigo ouvinte? Mas saiba que existem outros dois tipos de poda. E é isso que vamos conhecer já já. Diz aí, William, quais são esses tipos adicionais de poda?
São a poda de limpeza e a poda drástica, ou poda de rejuvenescimento. Vamos prestar bastante atenção, porque são coisas diferentes. Explique pra gente, por favor, Antônio Teixeira.
A poda de limpeza, a princípio, ela é voltada para a eliminação de ramos indesejáveis. A poda de limpeza pode ser dada exclusivamente só na época, após a frutificação da planta, quando realmente os ramos produtivos não produzem mais e vão ficar secos e vão, provavelmente, possa servir como fonte de inóculos ou de entrada de insetos. Então, é muito desejável que você faça essa poda, porque no momento que você faz essa poda, você também facilita a indução de novos ramos para a produção seguinte. É também dada essa poda de limpeza em qualquer outra época da planta. No momento que o produtor passa e vê ramos de crescimento vertical, tanto para cima como para baixo, que são chamados famosos ramos ladrões, que nada contribui para a produção, isso aí é uma poda de limpeza. O produtor elimina esses ramos verticais ou ramos muito sombreados que consomem a energia da planta, mas não contribui para nada. Isso também está denominado como poda de limpeza da planta.
E qual é o terceiro tipo de poda?
O terceiro tipo de poda é uma poda mais rara, mas também necessária em determinados momentos. O terceiro tipo de poda nós chamamos a poda de rejuvenescimento. Muitas vezes a planta continua crescendo e de repente ela está muito mais alta do que você possa controlar para a sua colheita, para os seus tratos culturais, e chega-se ao momento que você tem que de fato fazer uma poda de redução ou de rejuvenescimento, que nós estamos chamando, para que ela comece tudo de novo. Essa poda de rejuvenescimento também ela pode ser dada em momentos em que a planta se encontra muito praguejada. Se na verdade a planta está com pragas ou com os ramos muito cheios de doenças ou coisas necróticas ou coisas patógenas, essas coisas, seria muito conveniente que fizesse uma poda mais drástica, eliminando todos esses patógenos e deixasse uma emissão de ramos novos, mais fácil de combater, e daí para frente ela continuar novamente como uma planta nova.
E Teixeira, se o produtor não fizer essas podas, o que acontece? Que tipo de prejuízos ele pode ter no pomar?
Os prejuízos são grandes e podem serem até fatais. Primeiro, se ele não fizer uma poda de formação dessa planta, essa planta está sujeita a crescer só para um lado. E muito cedo ela vai interferir nas outras plantas ao lado. Ela vai se sombrear ou vai se superpor à planta ao lado. E mesmo assim, se ele não fizer essa poda de formação e a planta emitir muitos ramos, vai acontecer que essa planta vai atrasar demais o desenvolvimento, porque todo o fotossintático, tudo o adubo que ela sintetizar nisso aí, ela vai simplesmente ter que destruir para uma quantidade muito grande de ramos e, consequentemente, atrasar muito o seu desenvolvimento. Então, é muito prejudicial se ele realmente deixar a planta crescer ao léu sem nenhum arranjo mais definido, que seria deixar de 3 a 5 ramos. A poda de limpeza, se ele não fizer essa poda de limpeza, primeiro vai retardar a emissão de novos ramos após a colheita do cajueiro. Após a colheita, que os ramos florais vão ficar tudo seco, e se você podar e fizer a limpeza na planta, eliminar as condições de surgimento de novos patógenos, você está ao mesmo tempo favorecendo a planta a emissão de novos ramos para começar um novo ciclo produtivo. Se ele não fizer isso, além de atrasar, ele está sujeitando a planta à entrada de patógenos e doença. O mesmo problema se ele não fizer a poda de limpeza naqueles ramos sombreados, que vão simplesmente só absorver os adubos e os fotossintáticos. Ele também terá prejuízo, porque esses ramos nada produzem. E ao mesmo tempo, ao longo do tempo, esses ramos vão terminar fazendo com que a planta tenha um crescimento só vertical e não produtivo. E essa poda de rejuvenescimento, ela chega a determinado ponto que é muito importante. A planta está ficando envelhecida, está crescendo demais, está perdendo os objetivos, dificultando seus tratos culturais, dificultando a colheita, muitas vezes com a produção totalmente irregular, porque tem ramos praguejados e não se possa mais combater porque está alto. E quando ele realmente reduz, dá uma poda mais drástica, que reduz a planta ao novo patamar, nova emissão de ramos, a planta nasce com mais vigor, revigora novamente e daí começa um novo ciclo produtivo.
Gente, é impressionante! A poda pode parecer um cuidado simples ou até desnecessário, mas é algo extremamente importante, faz toda a diferença.
Pois é. Agora, se você aí de casa quer saber mais detalhes sobre como fazer a poda, chegou a hora. O Antônio Teixeira vai contar pra gente o passo a passo de cada uma delas. Escuta só, pessoal.
Pitacos da Hora.
Pra gente proceder a poda de formação, o primeiro passo que devemos fazer é verificar se a planta está no tamanho adequado para isso. Quando a planta estiver mais ou menos com 60 a 70 centímetros de altura, é recomendado que se corte a gema apical para dar a oportunidade dos ramos laterais se desenvolverem. E a partir daí, deixar 3 a 5 ramos laterais desenvolvidos E daí para frente, se quiser, cada ramo lateral desse será novamente podado quando tiver 50 centímetros, para gerar novamente mais 3 ou 4 ramos. Essa é a única finalidade da poda de formação de início. A poda de formação na planta adulta, o momento ideal de fazer uma poda de formação na planta adulta é quando o produtor verifica se na verdade sua planta não está dentro das conformações que era esperado. Se a planta está muito pensa para um lado, ou se a planta só está crescendo no sentido vertical, você elimina aqueles ramos de tal forma que dê uma conformação arredondada, forma um guarda-chuva para essa copa. E sempre tendo em mente que cada ramo desse que for podado, se ele tiver uma dimensão acima da dimensão de um lápis, acima de 0,5 centímetros, é recomendável que se aplique um fungicida abaixo do óxido cloreto de cobre para que imunize e não sirva de porta de entrada para patógeno. O nosso passo a passo para a nossa poda de limpeza, a princípio deixar que a planta produza, após a produção da planta e tiver os ramos secos, fazer a eliminação desses ramos secos, desses ramos que já produziram, mas tendo cuidado de podar acima das novas gemas que estão se desenvolvendo. Porque se podar abaixo das gemas que estão se desenvolvendo, simplesmente vai dar um atraso muito grande no sistema de produção. Essa poda de limpeza também pode ser dada em qualquer época, em qualquer outra época, se você, o produtor passar e ver que tem um ramo de crescimento vertical ou um ramo crescendo totalmente sombreado, ele pode simplesmente eliminar esse ramo ou com uma tesoura de poda, se não um pequeno serrote, ou se não com a própria motosserra. E nesse caso, é a recomendação que seja imediatamente tratado para que não entre patógeno, principalmente a lasio diploide. Bom, e finalmente, a nossa poda drástica, quando se notar que a planta perdeu as características ou aquelas finalidades de colheita de mão ou de facilidade de controle de pragas e doenças, a gente tem um indicativo que chegou o momento de reduzir o porte dessa planta. Nós damos também essa poda drástica em um outro momento, quando nós queremos a emissão de ramos produtivos, ramos vegetativos para a produção de muda. Então a poda drástica é dada naquele momento que você verifica que a planta não tem mais as finalidades pelas quais você procura. Quer dizer, a planta não é mais um anã, que ela está mais alta, tem 5, 6 metros de altura, você não consegue mais escolher seus frutos manualmente para ofertar como produto de mesa, você não consegue mais fazer seus tratos culturais porque a altura é muito elevada e com isso perde a finalidade comercial da planta. Então, chegou o momento de você reduzir essa planta. Você reduz fazendo uma poda drástica, ao mesmo tempo como na poda inicial de formação, deixando de 3 a 5 ramos principais, das quais vão se virando de apoio para a nova planta que vai ser formada.
Obrigada, Teixeira. Gente, esses cuidados com o pomar melhoram a produtividade, facilitam os tratos culturais e ajudam a evitar doenças. O resultado é muita fartura de caju. Eu adoro caju, William.
Eu também, Selma. E por falar em fartura de caju, chegou a hora mais gostosa do Prosa. Presta atenção, pessoal, que o Carlos Vinícius, que é estagiário de jornalismo da Embrapa Agroindústria Tropical, vai ensinar pra gente como se faz bolo de caju.
Receitas do Prosa.
Olá, vamos aprender a fazer um delicioso bolo de caju. A típica fruta nordestina pode ser usada também em massas, e para isso os ingredientes necessários são 2 xícaras e meia de suco de caju natural, 2 xícaras de farinha de trigo, 3 ovos, raspas de gengibre, não muito só para acentuar o gosto, 1 xícara de margarina, 1 xícara e meia de açúcar e 1 colher de sopa de fermento em pó. Já para a cobertura, você vai precisar de alguns pedaços de caju em rodela, 1 xícara de açúcar, 3 xícaras de água ou necessário para fazer uma calda e cozinhar os cajus. O modo de preparo é bem simples. Primeiro, na batedeira bata o açúcar com a margarina e vá colocando as gemas. Continue batendo. Então coloque as raspas de gengibre e a farinha de trigo alternando com o suco de caju. Bata as claras em neve e acrescente fermento. Então leve a massa ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius. Retire do forno quando estiver com aquele aspecto bem coradinho. O preparo da cobertura também é fácil. Coloque o açúcar e a água em uma panela e deixe ferver. Depois coloque os pedaços de caju deixando cozinhar até ficar com a calda grossa. Quando o bolo estiver frio, coloque a calda e os pedaços de caju ainda quente.
Obrigada pela receita, Carlos Vinícius. Nossa, esse bolinho deve ficar delicioso para a merenda da tarde, hein? Bom, com essa receita a gente se despede. Nossa prosa estava muito boa, mas a gente tem que ir embora, pessoal.
Tchau, minha gente. Até a próxima.
Até a próxima e um grande abraço.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Verônica Freire. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Agroindústria Tropical.